get down, let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.
Olá, 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 bom dia, bom dia, bom dia. Chegando aqui para a nossa terceira aula da semana do Trabalho Inteligente. Já chegando, chegando e vamos que vamos, porque hoje a coisa aqui vai funcionar. Eu reinstalei todos os meus sistemas aqui ontem, testei, já estou com backup e não tem erro. Deixa eu só dar uma conferida aqui se no Instagram tá tudo ok. Opa, opa, opa. Cadê? O meu monitor ali não tinha entrado ao vivo ainda. Instagram tudo ok por aí? Ó, oh, bom dia, bom dia. A Fabiane tá aqui pelo Instagram. Ah, agora vem pra cá. Vamos que vamos. A Fabiane, bom dia, bom dia. Parece que tá tudo ok, tudo funcionando. Espero que o som esteja bom pra vocês, o vídeo esteja bom pra vocês. Primeiro a chegar aqui hoje, bom, a Fabi no Instagram, a Manu aqui no YouTube. Manu Baldiotti, bom dia, bom dia. A Kátia Rossi, bom dia também, Kátia. Outro mentorado nosso aqui, a Manu, mentorado nosso. Ale Mazieiro também, mentorado nosso. Bom dia, Ale. A Thaís Oliveira, bom dia, Thaís. Obrigado pela presença. Sandra Sassi, mais uma mentorada nossa, bom dia. Jonatas Borba também, mais um mentorado, bom dia, bom dia. Alice Moraes, sempre presente aqui conosco também, nossa aluna fiel. Obrigado pela presença, gente. Bom dia, bom dia. E a aula de hoje promete. Eu preparei com muito carinho essas aulas de todos esses dias, sabe? E para mim é muito prazeroso estar aqui com vocês, construindo todo esse conjunto de atitudes e ações que vão te ajudar. Realmente, for colocado em prática, realmente, o que você tiver de estalo aí, for colocado no seu dia a dia, eu tenho certeza que você pode realizar mais e você vai construir um modelo de hábitos que vai fazer toda a diferença e vai te dar a liberdade que você merece. Porque disciplina é liberdade, hábitos é liberdade. E aí você pode ser quem você é, fazer o que você considera importante e, principalmente, conquistar aquilo que você merece. Bom, mas tem gente que está aqui pela primeira vez, tem gente que está assistindo por uma gravação. Deixa eu dar um oi aqui para o Cristiano, sobrinho, bom dia. Queria que quem estivesse aqui me desse um alô. Estou aqui pela primeira vez, sou de tal cidade. E quem está assistindo por uma gravação, seja por uma gravação em vídeo ou seja pelo Spotify, que eu subo em todas as redes, depois manda um alô, manda um inbox para mim e conta o que achou da aula. Ó, mais uma mentorada chegando por aqui, a Grazi Souza. Bom dia, Grazi, seja muito bem-vinda. A Malena, aluna sempre fiel. Essa música de abertura já remete às aulas. Muito bom, Malena, que bom, que bom. Já coloca no clima, né? Então, quem sou eu, né? Quem tá chegando aqui pela primeira vez, não sabe de onde eu vim, não sabe quem eu sou, me viu através de algum anúncio, coisa assim. Eu sou Alan Pimenta, tenho mais de 20 anos que eu lidero outros líderes, já passei por grandes empresas, né, empresas estatais, já passei pela Ambev, já passei por empresa familiar, estou há 15 anos na Natura, então no meu dia a dia eu tô lá direto nas trincheiras, cuidando de uma equipe de 15 gerentes de altíssimo nível, mais de 100 líderes de negócio, mais de 34 mil consultoras, então meu trabalho impacta a vida de mais de 30 mil pessoas todos os dias, e estou ali com muito carinho, fazendo o que eu adoro, amo fazer o que eu faço. E paralelo a esse meu trabalho da Natura, eu venho aqui trazendo esse trabalho da Academia de Desenvolvimento de Líderes, que é um trabalho também que me traz muito orgulho de poder impactar semanalmente milhares de líderes também. Eu tenho aulas semanais, que são as Leader Class, sempre ao vivo, sempre gratuitas. Então eu compartilho com muito carinho aqui o meu melhor. Então nas aulas semanais tem um podcast diário, que é o Papo de Líder. Então, todos os dias tem um Papo de Líder. Tem a minha newsletter, que é a Liderança Sem Frescura. Essa tô enrolando para escrever, mas quero retomar ela com bastante consistência agora. E, de tempos em tempos, nós temos os nossos desafios semanais, né? Que é igual está acontecendo agora a Semana do Trabalho Inteligente, que durante uma semana eu trago um curso gratuito aqui para você. Um curso que certamente qualquer coisa parecida no mercado seria cobrado milhares de reais. Eu já comprei, eu sou um aficionado por cursos de liderança e cursos de produtividade e alta performance. Qualquer coisa nesse sentido, Livro eu compro todos, curso eu tento participar de vários, então eu compro alguns cursos online. E de verdade, meu objetivo é trazer aqui gratuito para você algo muito melhor do que curso que custa por aí 2, 3 mil reais. Quem já comprou outros cursos sabe o que eu estou falando, não é mentira, né? O que eu estou trazendo aqui para você, com muito cuidado e muita profundidade, é realmente um curso com início, meio, fim, passo a passo, com desafio diário, com atividade diária, para realmente te transformar em uma semana. Ah, mas Alan, ninguém se transforma em um curso. Eu trago que realmente funciona. É óbvio, você pegar essas bases dessa uma semana e for fazendo consistentemente, fazendo suas reflexões diárias, trazendo novos hábitos, isso com o tempo fica muito maior. Se você só parar uma semana, não funcionou nada. E é exatamente isso que nós vamos falar hoje. Hábitos poderosos. A gente precisa transformar em hábitos. É isso que vai realmente fazer a diferença. Deixa eu dar um alô para mais gente que foi chegando aqui enquanto nós conversávamos. A Vânia. Bom dia, Vânia. Seja muito bem-vinda. A Eide. Bom dia, Eide. Chegando aqui no Instagram. Quem mais? Aqui no... Olha, no YouTube, mais uma mentorada chegando por aqui, a Fabi Cortinoli. A Fabi também participou dos nossos programas, tanto Realiza quanto Strong People. Ah, ontem me perguntaram, o que é esse Realiza, esse Strong People, que você tanto fala aqui nas aulas? Além desse curso aberto aqui e grátis, eu tenho também meus programas fechados, que de tempo em tempo, eu sempre preciso conseguir encaixar na minha rotina, na minha agenda, para eu entregar com qualidade. Tem também cursos pagos, que eu faço um acompanhamento mais próximo, que a gente vai num nível de profundidade muito maior. Então, a Fabi, por exemplo, já participou dos dois. Ó, a Vivi, que acabou de chegar aí. A Vivi já participou de duas turmas do Strong People e uma turma do Realiza. O Realiza é um programa mais focado no dia a dia do líder. Como que o líder realiza grandes coisas, então é mais para dentro. O Strong People é mais para fora. É o líder como um construtor de equipe e de gente forte. Então, os dois são cursos complementares. O Strong People, esse ano, ele já teve a última turma no ano passado, foram 3 turmas, e esse ano ele renasce com um nome e uma proposta diferente, provavelmente lá para o meio do ano. E na segunda-feira eu vou abrir inscrições para o Realiza, mas lá eu dou mais detalhes de como vai funcionar, e como que vai funcionar tudo isso. A Elaine de Bem também, mais uma mentorada nossa, mostrando que o negócio é bom, tá cheio das mentoradas aqui, ó, chegando aqui, a Helenice também chegando aqui, bom dia realizadores, a Helenice também mentorado, tanto do Strong People quanto do Realiza, então quem vem um programa vem no outro, é bem legal, ó. Emanuele, Alan, quero agradecer sua dica de ontem, sua ideia de resposta. Foi ótima e por incrível que pareça, vou mandar um zap hoje informando que às 20 horas estou com a família. Tá vendo? Obrigado, viu, Manu, por compartilhar aqui com a gente. Às vezes são pequenas coisas, pequenos ajustes que vão fazer muita diferença, né? E realmente fala assim, ah, um curso de uma semana não muda a vida? Pode mudar. Às vezes é um insight que você tem que você refaz tudo. Por que a gente sempre acha isso? Pô, já fiz curso de tempo pago lá e que não mudou nada. Um curso de gestão de tempo é um curso que vai focar em um dos recursos. Nós estamos falando aqui de vários outros. Nós falamos ontem de gestão de tempo, nós falamos de gestão de energia, nós falamos de um monte de outras coisas. Alta performance vai muito além de gestão de tempo. Gestão de tempo sozinha não funciona. Por isso tem um monte de líder por aí que não tem vida pessoal, porque não sabe gerenciar a própria vida. Não estou falando de gerenciar tempo, estou falando de gerenciar a própria vida. E às vezes, é a dica que eu dei aqui para a Manu ontem. Só dá clareza no que e as pessoas vão entender. À noite eu estou com a minha família. À noite não posso te atender. Ninguém vai retrucar uma coisa dessa, né? Ó, a Valéria Carvalho chegando por aqui. Oi, Valéria, bom dia, seja muito bem-vinda. Chegando aqui também a Cris Viana. A Cris é um espetáculo. A Cris, ela impacta a vida de 9 milhões de paraenses com um trabalho maravilhoso que ela faz lá na Escola Fazendária. E esse ano se torna Universidade Fazendária. E a Cris participou de todos os nossos programas fechados aqui. Ela participou de 3 turmas de Strong People, participou do Realiza. E está aqui presente em todas as aulas. Cris, obrigado. Cris é a gente que vai lá e faz, como ela mesma diz. Vai lá e faz. Bom, eu sempre digo aqui que vocês precisam ter o cuidado. Não acredita nesse cara aqui, não. Faz a reflexão do que eu ou qualquer pessoa que você ouvir na internet vai dizer por aí. Faz a sua reflexão se faz sentido, se não faz sentido. Inclusive, tem algum sujeito aí que clonou meu perfil lá no Instagram, que está fazendo se passar por mim e que tá tentando vender criptomoeda. Eu não vou vender criptomoeda para ninguém. Se alguém te parar para falar que que tem criptomoeda, que tem uma oportunidade única para você ficar rico, foge que é selado. Não sou eu. Então, foge que é selado, eu não vou oferecer nada. Então, não acredita nem em mim, nem em ninguém que aparece por aí com soluções mágicas. Eu não vou trazer solução mágica para você, eu não vou trazer solução fácil, vou trazer soluções simples, eu vou simplificar o complicado para te ajudar a conquistar coisas maiores. Outra coisa importante, lembre-se de hidratar. Já tomei meu café já acabou aqui, porque começar o dia, hidratação vai fazer muita diferença também. Tá? E para a gente começar aqui, pular os entretantos, partir para os finalmente, pega seu caderninho, que é uma aula que eu vou trazer muito conteúdo. Quem estava aqui ontem viu que foi uma avalanche de conteúdo. Tem muita coisa importante aqui. Se você tiver algum insight, fizer sentido para você, você refletiu, isso aqui faz sentido para mim, como a Manu, ontem já fez a diferença, é para hoje já fazer a diferença, então anota e pratica. Quando a gente pratica, que é aquilo que a gente aprendeu, vira realmente uma nova habilidade, um novo conhecimento, né? Ô Adriano, bom dia, Alan. Obrigado pela partilha. Não consigo entrar no ao vivo, mas sempre estou nas aulas crescendo profissional e pessoalmente com seus ensinamentos. Abraço. Valeu, Adriano. Mesmo não entrando ao vivo aqui sempre é mais legal, que a gente vê que muitas pessoas estão sempre aqui no ao vivo, que a gente acaba criando um clube. A gente tem um clube de liderança aqui, que a gente aprende uns com os outros. Você pode trazer suas dúvidas ao vivo, você pode trazer aquilo que para você faz sentido, a sua realidade para a gente discutir aqui ao vivo. Mas dá para assistir por uma gravação, dá para ouvir pelo podcast, dá para ver aqui pelo Instagram, que eu não compartilho coisas na tela. Tudo é possível, tá? E o importante é estar aqui e sempre manda aqui, compartilhem aí, dê um print na tela, compartilha para mais pessoas terem acesso. Porque além de eu ajudar a desenrolar a sua vida, quanto mais pessoas a gente puder impactar, mais a gente melhora o mundo através de lideranças que vão fazendo melhor, cada dia melhor. A gente está falando aqui nessa semana que o trabalho eficiente não é trabalhar mais, é trabalhar melhor. Quanto mais puder impactar, mais a gente vai fazer um mundo melhor através das lideranças. Então, compartilha, chama mais gente para participar das aulas gravadas. Já se relembra das outras aulas, né? A gente já entrou bem nesse conceito de que o trabalho inteligente que é a resposta não é fazendo milhões de coisas, não é a partir de um desdobramento de energia, de ficar ali, se matar de trabalhar, que vai funcionar. É você achar as coisas certas e colocar foco nas coisas certas. Foca no que é foco, que você nunca vai ter foco. Né? Então, você vai conseguir performar na tempestade, parece que está tudo acontecendo ao mesmo tempo, que a gente está vivendo uma tempestade perfeita, que tem guerra, crise econômica, novo governo e 500 coisas acontecendo tudo ao mesmo tempo, equipe desmotivada, muita incerteza no mundo. Eu tenho que parar e refletir. O que eu quero? O que eu mereço? E construir em torno daquilo que você deseja, daquilo que faz sentido para você, que é diferente do que faz sentido para mim. E muitas vezes a gente só repete e sai fazendo o que a gente acha que é certo, né? Então, ser feliz, às vezes, vai ser deixar de fazer coisas legais, porque eu vou escolher fazer aquelas coisas que fazem sentido. Nós vamos falar muito disso hoje, quando a gente vai falar de hábito. Eu preciso fazer escolhas conscientes. Então, e nessas escolhas conscientes, eu preciso entender que eu tenho minhas vulnerabilidades e que eu não estou 100% pronto. Eu sempre vou começar antes de estar pronto. Onde eu quero chegar, ainda falta coisa para eu chegar lá. E eu estou me preparando e executando o tempo inteiro. Eu só vou ficar pronto se eu colocar o time em campo. Então, parar de sofrer com a ditadura da perfeição e executar aquilo que faz sentido, tá? E aí, inclusive, parte da aula 1, eu acabei trazendo para ontem que os problemas técnicos me exigiram terminar a aula antes da hora. Ontem a gente falou de agenda blindada, que o poder da verdade é o que eu escolho, eu coloco no meu planejamento e o que eu executo. E o que eu escolho, a cabeça ela é feita para pensar, não armazenar coisa. Um hábito importante é tirar tudo da cabeça e colocar no papel. Pode ser um papel ou pode ser um digital, né? O digital hoje, como eu consigo acessar as coisas sincronizadinhas aqui entre celular, computador e tudo, ele facilita bastante a vida. Mas o importante é deixar a sua cabeça livre para pensar, deixar a sua cabeça livre para focar no que você vai fazer agora, 100% de foco. Tá? E aí você pode realizar mais coisas. E realizar é muito mais do que gestão de tempo, como a gente está falando. Eu vou gerenciar meu tempo, eu vou gerenciar minhas emoções, eu vou gerenciar minhas relações, eu vou gerenciar minha energia. A gente viu que tem 4 tipos de energia, né? Energia física, mental, espiritual e emocional. E aí eu vou gerenciar recursos financeiros, eu vou gerenciar a minha vida. E realizar é fazer essa gestão do que é relevante. Eu posso organizar essas tarefas em bloco, de forma que elas compartilhem os mesmos recursos e funcionem de forma mais eficiente. Se eu tenho clareza do que importa e clareza do meu plano, eu vou conseguir falar não com muito mais naturalidade, com muito mais gentileza, dando clareza, inclusive, por que eu estou falando não. Né? Ontem eu trouxe também a importância de registrar para a gente poder ir aprendendo e percebendo a nossa evolução. Então, registrar para evoluir e fazer o que precisa ser feito. Né? Que é inútil fazer bem feito o que nunca deveria ser feito. A maior parte das coisas que a gente coloca energia é coisa que talvez nunca deveria ter sido feita. Okay? Então, 2 aulas. A aula de ontem foi bem intensa. Tá lá disponível para poder ser vista. Vou deixar todas as aulas até segunda-feira, que é quando termina o desafio. Eu sei que tem muita densidade de conteúdo, então vale a pena rever. No link da aula de ontem já está disponível lá também para baixar o workbook. Quem está cadastrado lá no alanpimenta.com.br, Alan com 2 Ls, recebe os materiais, recebe todos os links por e-mail, entra no grupo VIP, recebe todos os avisos, né? Deixa eu dar um alô aqui para mais gente que chegou. Olha, Cidinha Alves, bom dia, bora para mais uma aula. Gratidão, Alan, pela partilha, amando as aulas. Que bom, Cidinha, fico bem feliz. Obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança. Compartilha e chama mais gente aqui para nosso clube, tá? A Lamila Hidalgo, Alan, a pessoa está trabalhando com isso, viu? Fica de olho em quem está seguindo aqui e vai no perfil delas. Começa a seguir muito, provavelmente oferecer essas moedas. A Lamila está falando aqui do picareta que clonou meu perfil. Ele está oferecendo criptomoeda, etc. E tudo indica que está de olho aqui nas nossas lives, que parece que quem estava ao vivo ontem recebeu um alô de um eu que não sou eu. Gente, eu não estou oferecendo nada. Não caia nesses golpes. E o dia que eu oferecer pessoalmente, é um clone meu também. Não sou eu não, tá? Não caia nesse golpe, gente. Só pensar. Pensa um pouquinho que não existe dinheiro fácil, tá? A Fabi, estar aqui ao vivo é um hábito poderoso que implementei na minha agenda. Dedicar pelo menos 1 hora do dia para aprender. Isso aí, Fabi, eu gosto muito daquele conceito das 5 horas, né? Que o pessoal lá do Vale do Silício usa bastante. Se eu dedicar 5 horas da semana para deliberadamente aprender algo, que é o que você está trazendo, 1 hora por dia, segunda a sexta, os saltos de performance, os saltos de conhecimento, os saltos de quem eu sou, eles são impressionantes. Às vezes, em uma semana, vocês vão ver que semana que vocês estão pegando 1 hora de aula, 1 hora e pouquinho de aula todo dia, vocês vão perceber que as pessoas já vão, se você realmente colocar em prática, é óbvio que não adianta nada aprender sem colocar em prática, as pessoas vão começar a perguntar para você o que está acontecendo, que está diferente. Agora, imagina isso multiplicado por 4 semanas no começo, 40, 52 semanas em 1 ano, 520 semanas em 10 anos. Essa consistência ela é poderosíssima. Né? E diz que a gente vai falar hoje, hábitos. Deixa eu dar um bom dia aqui para Dani Lima. Bom dia, Dani. Obrigado pela presença. O Mike Fonseca, bom dia. Comentário aqui da Manu. Sério isso, Alan? Pensei que era brincadeira sua. Não, não é brincadeira. Seu perfil foi clonado mesmo. Foi, verdade. Não é brincadeira e a pessoa está lá dedicada em tentar passar a perna nas pessoas aqui, gente. Infelizmente, por favor, quem vê, denuncie o perfil, fala que é fraude. O Instagram, ele só derruba conta de quem fala de política. Não derruba conta para ele passar a perna nas pessoas e cometer crime, não tem problema, não. Falar de política, aí ele derruba. Vivi Queiroz, já sabemos que não é o Alan. É só denunciar e bloquearem e excluírem a conta dele. Já fiz isso. Obrigado, viu, Vivi? É isso aí. É um Alan _ Cepimenta? Não sou eu. O meu é Alan Cepimenta direitinho. Essa conta aqui que eu tô ao vivo, ela é de verdade. A conta lá que tá vendendo criptomoeda, foge que é uma cilada, Bino. Ó, André Damasceno, bom dia. Chegando aqui no Instagram também. Obrigado pela presença, André. Tamo junto. Gente, ontem eu reinstalei meu computador inteiro. Parece que hoje ele vai funcionar certinho. Provavelmente tava com algum vírus, alguma coisa aqui que ele... Sei lá. O desafio de ontem era você criar uma caixa de entrada digital, então centralizar tudo que você tem de demanda em um único lugar, né? Centralizar uma única agenda, parar com essa história de ter uma agenda pessoal, uma agenda para o cachorro, uma agenda para o filho, uma agenda para o trabalho. A agenda é única. Se você não tiver uma visibilidade de tudo em um lugar só, é muito mais difícil de gerenciar. E reservar dentro dessa sua agenda um compromisso recorrente de reuniões consigo mesmo. Que a hora que você vai parar, pensar como é que a coisa está andando, diariamente ter uma reunião consigo mesmo, um check-in diário, pode ser no final do dia, né? Pode ser uma conclusão do dia, ou no início do dia, ou as duas, e semanalmente, pelo menos uma meia horinha para você pensar como foi a semana que terminou, como será a próxima semana. Então, já colocar isso na agenda, já praticar, se alguém já fez isso ontem, já fez reunião ontem, traz aqui pra gente, compartilha aqui com a gente como é que foi, como é que tá sendo. Ó, a Karina Flores. Karina também, nossa mentorada também. Bom dia. Constância é a chave. Sim. Constância é o nome do jogo, tá? E lembrando que tem também um desafio da semana. Guarda suas anotações, seus insights. Sexta-feira eu vou compartilhar aqui uma provinha, é um quiz. E algumas perguntas para eu entender como você está absorvendo essa semana, para concluir na segunda-feira, trazendo todos os pontos que talvez eu tenha deixado de fora, para amarrar tudo, para realmente você ter uma entrega consistente. E quem responder, quem me der essas respostas, me ajudar aqui a concluir esse curso de uma forma magistral, vai ganhar uma bolsa para o Método Realiza, que eu vou abrir inscrições na segunda-feira. Bom, mas vamos lá. Sempre trago ele aqui nas minhas aulas, ele está sempre presente, meu amigo Ari, o Aristóteles. Nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência não é um feito, é um hábito. Então, é aquilo, como disse aqui a Karine, constância. Tudo que eu faço repetidamente vai dizer o que eu sou. São os meus hábitos, as minhas rotinas, os meus rituais. É isso que constrói o meu resultado. Ou como diria o Epiteto, né? A qualidade da nossa... Mentira, o Marco Aurélio, um outro estoico. A qualidade da nossa vida sempre vai ser reflexo da qualidade dos nossos pensamentos. E os nossos hábitos mudam os nossos pensamentos. Então, hoje a gente vai falar muito de construir hábitos. E isso que você faz repetidamente é o que vai construir o seu caminho. Não tem outro caminho. Nós, seres humanos, nós somos programados para economizar energia. Nós temos que sobreviver. Nosso software básico que está instalado aqui é para sobreviver. Tá? E nessa luta pela sobrevivência, nós temos um órgão do nosso corpo que consome, que ele ocupa pouquíssimo espaço, mas ele consome muita energia. Esse órgão se chama cérebro. Então, mais ou menos 25% a 30% da energia que você consome no dia é aqui. Então, o cérebro, ele precisa dos hábitos para que não precise gastar tanta energia. Já imaginou se todas as vezes que você escovar os dentes, você tem que parar, pensar como é que pega na escova, como é que coloca aqui, como é que faz aqui, como é que coloca a mão para cá. Já se tornou um hábito, já se tornou automático. Lembra quando você começou a dirigir, o quanto parecia impossível? E pega, coloca a marcha para cá, pisa na embreagem, depois vai para o acelerador, olha no retrovisor. Hoje você já dirige, já passa maquiagem, cuida do menino no banco de trás, xinga o motorista do outro lado, faz tudo ao mesmo tempo de uma forma muito automática, porque se tornou um hábito. E quanto mais hábitos a gente tiver bem construídos, quanto mais bons hábitos a gente tiver na nossa rotina, mais a gente vai fazer automaticamente aquilo que é positivo, né? Ó, deixa eu dar um alô aqui para Lara Almeida. Bom dia, Vitorioso. Bom dia, Vitoriosa. A Lara sempre presente aqui também, a Lara é espetacular. Quem não segue a Lara aí no Instagram, tá perdendo tempo, porque é um espetáculo seguir a Lara, viu? Ela é muito inspiradora. Obrigado pela presença, minha querida. Tamo junto. Então, quando a gente fala de construir hábitos, e como a Manu trouxe aqui, virou um hábito, tá aqui semanalmente, virou um hábito, todos os dias começar o dia lendo, começar o dia me preparando, isso vai ser o alicerce para você alcançar aquilo que você merece. E é que acredita, aquilo que você merece está muito além do que você está enxergando agora. Quanto mais você se prepara, mais você se enxerga além. E aí, você aprendendo isso de forma sustentável, todo dia um pouquinho, você vai conquistar essa liberdade de poder fazer o que você quiser, poder ser o que você quiser, sabe? Então, assim, e aí você, hoje, eu tenho certeza que a maioria de vocês, se não todos vocês, sempre vai ter alguém do lado que você olha e fala assim, putz, como é que esse porra não conseguiu fazer o que ele faz? Como é que essa pessoa, como é que esse sem vergonha consegue fazer o que faz com tanta tranquilidade? Hábito. juntos, né? Então, é possível para todo mundo? Sim, não da noite para o dia. Hábitos é uma construção de longo prazo. Você ir na academia hoje, comecei na academia hoje, você vai sair da academia, você vai olhar no espelho, vai estar igual. Não é curto prazo. Se for amanhã de novo, você vai estar dolorido, vai fazer dedicadamente lá sua academia de novo, vai olhar no espelho, você vai ver nada de diferença, vai continuar igual, com um agravante, é um igual dolorido. Então, no curto prazo, você só vai sentir a parte ruim do hábito, que é seu corpo dizendo, para de me machucar, não faz isso não, você está se destruindo. Só que essa pequena destruição, ela te torna mais forte. Essa pequena agressão que você faz para o seu corpo te torna mais forte. E com aprendizado é a mesma coisa. Você acha que seu cérebro não quer que você continue na cama dormindo? Quer que você acorde um pouquinho mais cedo para fazer uma leitura? Claro que ele quer continuar dormindo. Quer economizar energia. Então esse incômodo, o que você vai ler hoje, uma página no dia, não vai fazer diferença nenhuma no seu dia. Às vezes até nessa uma página você pega um insight e já coloca em prática. Mas no longo prazo isso faz muita diferença, tá? Ó, e ele trouxe informação importante, um alerta importantíssimo aqui. Bora dar like, né, gente? Quando vocês dão like, vocês contam para as plataformas que o que eu tô falando aqui faz sentido, é relevante e pode ajudar mais gente, tá? A Rosana Moura, verdade, tudo que se faz várias vezes se torna um hábito, até pensamento tóxico. Hábito, o nosso cérebro ele não separa o que é bom e o que é ruim não, Rosana. É, o que a gente faz repetidamente vai transformar a gente no que a gente é. E quando a gente fica só reclamando da vida, vira um hábito enxergar a vida como algo muito ruim, tá? E basicamente, tudo a gente classifica assim, tem três tipos de tal coisa. Pode ter 10 tipos, pode ter 20, eu separei aqui três tipos de hábito. Todo mundo tem, tá? Todos nós temos, todos nós executamos três tipos de hábito. Primeiro são os hábitos hedonistas. O que é um hábito hedonista? É aquele hábito que ele simplesmente lhe entrega prazer. Nosso corpo também está programado para fugir da dor e correr atrás do prazer. Então, quando você come aquele bolo de chocolate maravilhoso, delicioso, aquela coxinha fritinha na hora, aquela delícia, você sabe que faz mal pra cacete, mas você se entrega ao prazer. Você se joga ali naquele mar de prazer. Quando você tem vários prazeres, tem o prazer sexual, tem o prazer de alimentação, tem o prazer de simplesmente se jogar no sofá e não fazer nada, tem o prazer de pegar e ficar rolando tela e recebendo a cada 20 segundos a lesão de dopamina. Prazer, 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 prazer pelo prazer. Muitas vezes a gente faz algo sabendo que faz mal, mas a gente faz. E tá tudo certo. Tem gente que fala assim, você tem que comer 100% da sua alimentação, tem que ser perfeita, você tem que fazer só escolhas inteligentes, racionais. Não, nós somos seres humanos, a gente se entrega ao prazer. O que eu critico muito é você se entregar ao prazer igual um zumbi, você nem percebeu o que você tá escolhendo. Quando eu restringo o meu prazer, vamos dizer assim, eu não preciso fazer todas as minhas refeições me entregando ao prazer. Muitas delas, se eu separar algumas delas para ser simplesmente um bom combustível para a máquina que me carrega todo dia, eu vou ser muito mais eficiente e ter algumas refeições que essas sim vão ser prazerosas. Mas eu vou comer algo muito bom, num lugar legal, com pessoas que eu gosto, prazer até aumenta. Tudo aquilo que eu vou fazer todo dia, como chocolate todo dia, o chocolate vai perder a graça. Não é tão gostoso quando você comer de vez em quando. Então, até o prazer, ele precisa ser gerenciado para ele realmente ser potencializado. Então, sim, você pode fazer umas refeições meio junk food aí, né? Nem só de alface vive o homem. Mas coloca consciência. Tudo que eu falo é assim, consciente, escolhas conscientes. Não age igual um zumbi. O problema é que a maioria de nós fica agindo igual um zumbi. Então, hábitos hedonistas, todos nós temos e faz parte. O problema é que tem gente que acha que a vida é só isso, né? Que é fundar uma comunidade epicurista ali, ficar só prazer 100% do tempo, esquece e vive como se não houvesse amanhã. Algum dia não vai ter mesmo, mas eu acho que a gente precisa equilibrar, né? Tem os hábitos inúteis. Por exemplo, rolar tela muitas vezes é inútil. Você não tá nem sentindo prazer, você tá só ali. Ou você tá igual um zumbi lá, morto na frente da TV, e a hora que vê, passou 3 horas, já assistiu 4 novelas, 3 noticiários, só tem as mesmas notícias, notícia ruim, que não vai mudar nada na sua vida, assistindo propaganda que vai fazer você comprar porcaria e comer porcaria amanhã. O que que aquilo ali te deu? Nem prazer não dá mais. Você fica ali só assim, só se entrega, só vai vivendo. Só liga o automático e perde tempo precioso da vida. Todo mundo também tem hábito inútil. O negócio é identificar eles, colocar consciência. Nós falamos de consistência ontem. Hoje eu começo o dia falando de consciência. Hábito é consciência e consistência. Consciência e consistência, né? esses hábitos inúteis, se ele não me entrega nem prazer, eu tenho que ir eliminando, tenho que ir percebendo e eliminando, tá? E os hábitos poderosos, né? A Lara que fala muito de poder, né? A Lara fala assim, bom dia poderoso, bom dia poderosa. Quando a gente constrói, a gente é reflexo dos nossos hábitos. Se eu tenho hábitos poderosos, eu sim vou conquistar poder. Eu sim vou conquistar aquilo que eu estou buscando. E poder é você ter a liberdade de ser quem é. Quantas vezes a gente tem que se moldar ao ambiente porque se eu não for aquilo que estão esperando de mim, não vai ser legal. Se eu tenho hábitos poderosos, eu tenho liberdade para ser quem eu sou. E o que é um hábito poderoso? São aqueles hábitos que eles me trazem uma construção de longo prazo. É o ir na academia. Ir na academia não me traz um prazer agora, embora muita gente consiga encontrar prazer na atividade, o principal benefício que a academia traz é no longo prazo. Ela até me traz endorfina hoje e atividade física, ela vai me dar um gás pro dia. Mas o principal benefício é no longo prazo. Eu costumo comparar o hábito hedonístico poderoso assim, como se fosse comprar um carro, né? Eu posso juntar dinheiro e comprar um carro lá na frente por um preço menor do que eu compraria agora, já que eu tenho dinheiro para pagar à vista. Esse seria o hábito poderoso. O hábito hedonista é assim, eu ligo a máquina do tempo, né? Eu trago o futuro para agora. Eu compro o carro agora, divido ele em 80 prestações e vou pagando ele em 5 anos. Eu vou pagar 3 carros. Eu estou pagando pela máquina do tempo. Trazendo malefícios ao antecipar isso. Se eu tiver consciência, eu posso fazer essa escolha. Eu preciso do carro agora. O carro vai me trazer vantagens, eu comprar ele agora e não lá na frente. Se eu tiver consciência em medir isso aqui, fazer uma escolha racional, tanto faz ser o hedonista ou poderoso. O problema é quando a gente não pensa e só sai fazendo. É óbvio que entre um bolo de chocolate e uma diabetes daqui 20 anos, o bolo de chocolate vai ganhar fácil. É óbvio. Agora, se eu tiver consciência, eu não vou escolher o bolo de chocolate. Mas eu tenho várias coisas que pode consciência. Sentido aqui. Deixa eu ver aqui qual. Ó, a Rosana perguntou da Lara Almeida. Lara Almeida. Lara Almeida oficial. Oficial com dois F's. A Lanilda. Lara Almeida oficial. Isso aqui. Vamos que vamos. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Francisco, bom dia. Bom dia, Francisco. Tudo. Obrigado. Eu adoro. Ai, ai. Chocolatinho é sempre bom, né? A Sandra Santino. A Valéria, amo chocolate. Consumida. Ah, boa, Valéria. O legal é quando eu tenho aquilo e não aquilo me tem. Isso vale para bolo de chocolate, isso vale para dinheiro, isso vale para as nossas relações. Quando a gente tem o domínio daquilo. Perfeito seu comentário. Aprendi a consumir sem ser consumida. Boa. Dani, bem assim, Valéria, mas aprendi. A Dani, eu fiz assim para trocar o carro. Eu e meu esposo juntamos 3 anos e trocar por um preço muito mais em conta. Você consegue ter um carro melhor, você consegue ter conquistas melhores, mas exige muita coragem e exige muita disciplina, né, Dani? E aí, a gente consegue conquistar coisas sempre melhores quando a gente consegue se propor vamos ficar com o carro velho mais um pouquinho e lá na frente a gente consegue comprar um carro melhor do que antecipar sempre os nossos sonhos. Eu falo que a gente paga pela máquina do tempo sempre, né? A Dani, eu também bastante aqui conflito de recompensa, esse conflito que a gente tem internamente entre o agora e o depois, entre razão e emoção. Todo mundo tem esse conflito. É óbvio que tem pessoas que são mais dominadas pela razão do que pela emoção. Tem pessoas que são mais dominadas pela emoção do que a razão. Mesma coisa o agora e o depois. Tem pessoas que são mais idealistas. Tem gente que preocupa mais com o legado, que fica mais feliz construindo um legado do que vivendo agora. Cada pessoa é de um jeito, mas todo mundo tem dos dois. Todo mundo tem instalado dentro de si tanto a pessoa que valoriza o prazer imediato quanto aquela pessoa que vai construir hábitos de fazer sonhos. esse conflito existindo internamente, se você coloca a razão à frente da sua escolha, sabendo que a emoção ali também está presente, muitas vezes você vai se entregar à emoção, o grande ponto é sair do automático. Eu vou conseguir efetivamente se entregar. Ó, Luciele Mota por aqui, bom dia, Luciele, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. Tamo junto. Opa, peraí. O que mais? Do touro e do elefante. Quem me acompanha aqui já me viu trazendo um monte de historinhas de elefante. Eu acho que ele é um bicho meio curioso e ele sempre serve para fazer umas no nosso curso. E o que acontece? Tem um elefante aí, e não fui eu que inventei essa metáfora não, tá? É do Jonathan Hardy, que é um estudo de comportamento humano, eu acho que ele é um psiquiatra, se não me engano. Imagina um bichão desse de 3 de altura, 7 toneladas, no Oriente as pessoas usam ele muito como meio de passar umas trabalhinhas aqui, conseguir a Lara, travadinhas aqui, me contem se tá falhando para mais alguém. Bom dia, Luciane, Alu Dias, lá de Floripa, tá. Está falhando muito. Deixa eu tentar diminuir a qualidade da câmera, ver se melhora, gente. Vamos aqui, ó. A gente tá dando umas travadinhas mesmo aqui para mim também. O Elaine Cunha entrou aqui fazendo assim no teclado. Às vezes só fazer isso não ajuda no engajamento. Ó, vê se melhora. Eu diminui um pouco a qualidade da imagem para ver se agora fica mais estável a conexão. Me contem aqui se vou melhorar. Vou pro Insta. Se puder descrever as imagens, pode deixar que eu vou descrever sempre, tá? Então, imagina. No Oriente, lá na Tailândia, na Índia, que as pessoas se locomovem através com os elefantes. Ó, vou tentar o Instagram, tá falhando. Gente, se estiver falhando, pula pro Instagram e me avisem aqui. Eu diminui a qualidade da imagem para ver se fica mais estável. Me contem aqui se tal se melhorou, se não melhorou, enfim. Então imagina um condutor desses elefantes com 60 quilos. Se o elefante quiser ir pro lado, ele vai. Uma pessoa de 60 quilos não vai segurar um bichão daquele de 7 toneladas, né? Então, só que o que acontece? Essa pessoa que tá ali conduzindo o elefante, o condutor do elefante, ele está preparado para poder conduzir o elefante. Ó, melhorou. Francisco, melhorou. Vai, então beleza. Eu diminui um pouquinho a qualidade da imagem, acho que carrega um pouquinho menos a rede. Parece que agora vai, tá? Aqui no Instagram, por enquanto, está tranquilo. Vim pro Insta. Beleza. Importante não perder a aula, vamos que vamos. Então imagina lá o condutor, 60 quilos, conduzindo um elefante de 7 toneladas. Ele precisa de preparação, ele precisa saber o que ele está fazendo. O elefante ele vai para onde ele tiver afim. Então você tem que saber motivar o elefante. Então o primeiro passo é orientar o elefante como conduzir o elefante. Ele está muito bem preparado. Você precisa motivar o elefante, porque ele vai para onde ele quiser. E se você quiser que ele vá para onde você quer, você precisa motivá-lo. E você precisa preparar o caminho, né? Você precisa tirar os obstáculos do caminho. Porque se você está ali caminhando com o elefante e tiver uma árvore caída no meio do caminho, ele vai virar, vai voltar e vai fazer o que ele quer. Lembra que o elefante ele tem 7 toneladas e vai fazer o que ele quiser. E por que essa metáfora é interessante? A gente parar para refletir. Como que esses carinhas andam de elefante? Parece que é algo impossível. Só que a gente conduz esse elefante diariamente. E o nosso consciente e o nosso emocional é o nosso lado racional. Um pedacinho pequenininho do nosso cérebro, aqui no córtex pré-frontal. O elefante vai misturar tanto o nosso emocional, que é o sistema límbico, como os nossos sistemas mais primitivos, que são o reptiliano, que é o que comanda luta e fuga, é o que traz medo e o que traz as emoções. Geralmente, o nosso dia a dia ele é muito comandado pelas emoções. Por isso que o bolo de chocolate ganha da diabetes daqui a 20 anos. Racionalmente, muitas vezes a gente sabe que o que a gente está fazendo vai fazer mal. Por que as pessoas falham no dia a dia? Porque elas não fazem o óbvio. Qual que é a diferença entre o medíocre e a pessoa de espetacular? O medíocre, ele se entrega mais. O espetacular, a pessoa que conquista grandes coisas, ela faz o óbvio com consistência. O que ela fez? Você olha assim, o que essa pessoa fez diferente? O óbvio. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Só que ela coloca constância, consistência. O condutor do elefante, ele tomou a frente mais vezes. Por isso que às vezes, por exemplo, na construção de hábitos, a gente tem que se condicionar às vezes, a tomar o controle. Por exemplo, o hábito de tomar um banho gelado de manhã. É coisa mais desagradável que se acordar e já se jogar na água gelada? Mas aquilo ali fala assim, eu estou no controle. Vai ser do jeito que eu quero. É o condutor tomando a frente. Acordar e tomar um café. Agora já virou prazer, mas tomar um café sem açúcar. Hoje o café com açúcar é desprazeroso. Deliberadamente se colocar numa situação desconfortável, que você dá um comando para o seu sistema emocional, para o seu sistema mais irracional e para o seu subconsciente, falando assim, eu estou no controle, eu faço as minhas escolhas. Quando você se provoca a construir hábitos a partir que vão começar desconfortáveis, você está colocando o condutor à sua frente, você está ali construindo o seu talento, né? O condutor, ele precisa desenvolver seu próprio talento. E aí você motiva o elefante, que é o seu emocional, a ter a atitude de fazer e acontecer. E preparar o caminho é eliminar toda a interferência, todo o ruído que vai ter no meio do caminho e criar oportunidades de crescer a partir daquilo. Então, por que essa metáfora do elefante e do condutor é interessante? Porque eu consigo ver exatamente... o meu emocional é um elefante desgovernado, ele vai para onde ele quer. E depois eu olho e falo assim, pô, mas era aqui que eu queria chegar. Agora eu tenho que sempre deixar o meu condutor, o meu racional mais preparado possível para ele dominar o meu emocional. Eu fazer as coisas. Tá fazendo sentido aqui para vocês? Me conta aqui no chat. Me conta se tá mais estável. Parece que agora ficou bem estável aqui a conexão, né? Diminuir aqui a qualidade da imagem. Parece que agora vai. E, bom, a Valéria falou que melhorou, o Francisco falou que melhorou. Falei, Francisco, desculpa, Francisco, agora vim, Francisca. Obrigado pela presença, Francisca Guerreiro. Ó, e a Sandra Sá, está aqui no Instagram. Já há 30 anos, perdi 33 quilos, o processo levou 25 anos. E quando me perguntaram como mantém, respondo, desenvolvi o hábito, mudei o chip. E o chip é reinstalar um software novo mesmo, sabe, Sandra? E muita gente não percebe, por exemplo, por que que muita gente ganha na loteria e depois fica pobre? Ganha na Mega Sena, vai lá, torra tudo e fica pobre de novo. Porque de uma hora para outra essa pessoa se tornou rica sem antes se tornar uma pessoa rica. Ela não aprendeu com a jornada a lidar com aquele dinheiro. Praticamente todo mundo que ganha dinheiro de uma hora para outra fica pobre de novo. Porque não se tornou uma pessoa rica antes de ter dinheiro. Mesma coisa. Por que dieta milagrosa não funciona? Você emagrece de uma vez, depois engorda o dobro. Porque você não passou por essa etapa que você está contando aqui para a gente de se tornar uma pessoa magra antes de perder o peso. É mudar a cabeça, mudar o chip. Se não mudar o chip, se não construir novos hábitos, se não transformar isso em uma nova realidade, não funciona. Você vai voltar atrás. Dieta milagrosa não funciona. Lá o outro Alan lá que está oferecendo dinheiro fácil, que isso nunca vai funcionar. O outro Alan, já estou chamando picareta lá de novo, Alan. Não, é isso aí, ó. A luz, faz sentido. E a Francisca falou que voltou a falhar. Gente, se está falhando aí para você, dá um F5 para dar uma atualizada na página, vai para o Instagram. O Instagram está bem estável. A Lara, falta de mentalidade e conhecimento, é isso. Eu preciso mudar o meu modelo mental, eu tenho que fazer um aporte de conhecimento em mim para poder essas decisões racionais cada vez serem mais embasadas. Então, perfeito, Lara, seu comentário. E bons hábitos. Está sempre fazendo muita diferença, eu estou mudando a minha mentalidade constantemente, ressignificar as minhas verdades. Tem muita coisa que a gente aprendeu na infância, que nossos pais, o padre, o pastor, o pai de santo, os nossos professores, a sociedade foi trazendo para mim, que eu fui aceitando como uma verdade absoluta, e eu só segui, sem questionar. Vamos questionar as nossas verdades, ressignificar, mudar a mentalidade para fazer diferente. Por isso que muita gente vive achando, olhando uma pessoa que tem sucesso falando, isso não é para mim, eu não mereço isso. Né? Mais um comentário aqui da Valéria. Para incentivar o uso de uma ferramenta nova para o nosso trabalho de consultoria, eu falo sobre a mudança de hábito e a constância. É isso, Valéria. Até para usar, por exemplo, e ferramentas e tecnologias novas, não só para a consultoria da Natura, né? Mas para todo mundo, que todo dia surge uma tecnologia nova, todo dia surge uma oportunidade nova de melhorar a nossa vida. Quando eu entendo E se eu parar, entender aquilo ali, ver o que daquilo ali que vai melhorar a minha vida e colocar no meu dia a dia, vai se tornar uma coisa muito fácil. E toda vez que eu dominar os princípios por trás de uma tecnologia, eu dominar os princípios por trás de uma nova técnica, o que vier para frente de novo, uma outra tecnologia que surgir do nada, vai ser muito mais fácil. Porque geralmente uma tecnologia nova, ela é uma reorganização de uma tecnologia que já existe. Um método novo é uma reorganização de um método que já existe. Se eu já domino o princípio, fica fácil de entender, né? Então, por exemplo, tá bombando os aplicativos de inteligência artificial. Respondem perguntas, que montam imagens. Então, assim, como que a inteligência artificial pode melhorar a minha vida? Como é que eu antecipo essa evolução para a minha vida e já vou transformando num hábito? Tudo isso vai fazer a diferença. Ó, Rosana aqui, memorizar o que quero ser e já adquirir novos hábitos da pessoa que quero ser. Perfeito. Eu estou no ponto A, né? Eu hoje estou aqui, eu quero chegar daqui 20 anos, daqui 10 anos, daqui 5 anos, lá na frente. O que que o Alan de daqui 5, 10 ou 20 anos tem que o Alan de hoje não tem? Quais são os conhecimentos que ele não tem? Quanto mais hoje já for antecipando, já for construindo, melhor. Eu não posso esperar 20 anos para ter, eu tenho que começar até agora. Conhecimento, a mentalidade, a postura, a forma de me comunicar, as relações, quem são as pessoas que andam com o Alan lá da frente. Tudo isso vai fazer a diferença. E aí, tem um outro tipo de hábito, que são os hábitos angulares. O que é um hábito angular? São aqueles hábitos que servem de suporte a todos os outros. Por exemplo, acordar cedo. Para muita gente vai ser um hábito angular. Então, se eu acordo cedo, eu já consigo construir uma boa rotina matinal, já faço minha atividade física, ali eu já, se eu faço uma atividade física naturalmente, já vou fazer uma alimentação melhor ao longo do dia, o meu trabalho vai fluir com mais tranquilidade, eu vou terminar o dia tranquilo e vou conseguir estar 100% presente com a minha família. Se aconteceu alguma coisa que eu perdi a hora, que eu não consegui fazer minha rotina matinal, que eu não fiz atividade física, eu já cheguei no trabalho de uma forma diferente, o dia inteiro desanda. Então, acordar cedo vai ser um hábito angular. Para mim, acordar cedo é um hábito angular. Outro hábito angular que para mim é importante, acordar e a primeira coisa do dia é fazer uma atividade física, colocar o corpo em movimento, acordar a máquina que me carrega. E assim, às vezes vai ser ir ali na praça e dar uma corridinha de 15 minutos. Não precisa ser uma hora. É o que cabe na minha rotina, é o que cabe no hábito. E é bem importante você entender quais são esses hábitos que você não pode falhar. E eles vão servir de suporte para todos os outros. Todo mundo tem os seus hábitos angulares, né? A Manu, faço perguntas. Por que você não experimentou? Do que você tem medo? E finalizo dizendo, estou aqui para te ensinar. É exatamente por aí, sabe, o Manu, que aí você dá a oportunidade da pessoa experimentar e construir a partir da realidade. Bom dia, César. Seja muito bem-vindo. 100% de acordo. Acordar cedo e seus atos decorrentes. Às vezes a gente consegue encaixar uma rotina inteira em cima de um hábito. Por isso que rotina, ela é construída a partir de hábitos, né? Então, você precisa identificar e reforçar seus hábitos angulares. E aí, para construir os rituais religiosos, que desde sempre existem para as culturas mais antigas, aqueles rituais pagãos ou nas religiões orientais, que são muito antigas, seja nas religiões ocidentais, no cristianismo, no islamismo, no judaísmo, todas têm seus rituais, têm seus símbolos. Por quê? Você consegue alicerçar os símbolos que você tem. Ih, acho que deu uma travada geral aqui. Voltou. Uma travada, mas voltou. Mas vamos lá. Então, esses rituais é aquilo que você faz um passo a passo, esse ritual diariamente. Então, por exemplo, o ritual de ir lá praticar minha atividade física, chego, tomo um banho gelado, dou uma meditada, vou ler. Você constrói um passo a passo com várias atividades que constroem um ritual. O ritual matinal. Geralmente, o ritual matinal dita todo o nosso dia. O ritual de sempre que eu sento aqui para trabalhar, os 15 primeiros minutos, é fazer o meu check-in diário, dar uma organizada na mesa. Os 15 minutos é o ritual de semanalmente fazer a minha revisão semanal, que é parar na sexta-feira durante meia hora, olhar como é que foi a minha semana, fazer essa reunião comigo mesmo. São alguns rituais que eles vão ditar a minha rotina, né? Então, é quando você transforma as decisões que você tomou em hábitos. Você define quando, onde e como vai fazer cada uma dessas coisas. E aí não funciona, porque um novo hábito ele exige do nosso cérebro muito gasto de energia. Porque é incômodo. O seu corpo, o seu cérebro quer que você continue fazendo exatamente as mesmas coisas. Gente, se estiver travando no YouTube ou no LinkedIn, pula para o Instagram. Está dando umas agarradinhas aqui no YouTube, tá? Mas não. E começa aos pouquinhos, toda uma vez, não faço nenhuma atividade física, não vou matricular na academia e começar a correr, fazer 2 horas de manhã e 2 horas à tarde. Não vai funcionar. Começa com 10 minutos, 15 minutos, faz uma corridinha, faz uma caminhada de 15 minutos e vai aumentando aos pouquinhos, né? E aí, você precisa identificar também quais são os gatilhos. Todo hábito é assim, é um gatilho. Aí você vai lá e faz aquela coisa e depois tem a recompensa. Então, pega, por exemplo, fumante. A gente ainda fuma? Que coisa velha. Um fumante, assim, tomou um cafezinho, já faz aquela boca de pito. Vai lá, pega um cigarrinho, fuma. E aí depois aquela descarga de algum hormônio aí, sente aquele prazer, passou. Gatilho, café, hábito, fuma. Gatilho. E sabotar este gatilho... Você está indo que abre essas partes bons. O hábito ruim, ele ocupa o mesmo espaço de um hábito bom, né? Então, ciclo de recuperação. O que é isso? Estou criando um hábito novo. Por exemplo, uma atividade física. Eu preciso entender que tudo que eu for construir de bom na vida, ele vai ficar descanso. É o que eu falei ontem. Você dá um sprint e uma pausa. Funciona ao longo do dia? Funciona. Então, hoje fez um treino pesado em distância. E aí, claro, melhor te colocar este ciclo de recuperação vai ser um educador físico. Óbvio que não segue o que o Alan fala de conselho de atividade física. Eu não sou um educador físico, eu não sou um especialista. Mas tudo que você intercala uma execução muito focada. É realmente internet que o Wi-Fi tá. Vai entender. E aí, com relação aos rituais também, de como você constrói essa sua rotina, você se desafiar, você sempre vai conseguir criar momentos de flow no seu dia a dia. O que é o estado de flow? O que é o estado de fluxo? Isso acontece quando você está tão engajado em uma atividade que você nem percebe o tempo passar. Para você entrar em flow, essa atividade ela precisa ser ao mesmo tempo prazerosa e ao mesmo tempo desafiadora. Tem que ser uma coisa que você domina bem e que está te desafiando. Ninguém entra em flow fazendo uma coisa chata ou uma coisa muito fácil. E aí, quando você se desafia de estar sempre fazendo um pouquinho a mais do que você acha que consegue, você tem mais possibilidade de entrar em flow, que é este foco profundo. É quando você se entrega totalmente à atividade. Você consegue lá em flow, você consegue executar aquilo que faz sentido para você em flow, você consegue conquistar muito mais. É impossível uma pessoa que consegue se colocar em estado de flow com bastante frequência não andar sempre em alto desempenho. É impossível. É natural. Né? A Manu, fumar é um hábito terrível, mas é muito complexo do que além disso. Sim, realmente... tem uma complexidade muito grande e é um hábito que é complicadíssimo. Eu diria que, assim, precisa ir bem profundo. Eu tentei simplificar algo complexo aqui só para ilustrar mesmo. Realmente é profundo. E aí, com rituais bem construídos, você consegue construir boas rotinas. Você cai na rotina. Tem gente que fala assim, por que seu casamento acabou? Porque caiu na rotina. Não é porque caiu na rotina. É que você tornou a rotina chata. E ela não precisa ser chata. Você pode fazer as mesmas coisas todos os dias, se desafiando a fazer melhor e diferente nas mesmas coisas. Se eu for ali na praça correr todos os dias, a mesma distância, na mesma velocidade, vai ficar chato. Agora, se hoje eu fui lá para correr 15 minutos, amanhã eu fui para correr 17, depois amanhã eu fui lá correr 20, depois, e no outro dia fui correr 20 mais rápido, eu vou colocando elementos de desafio em cada um desses hábitos. O hábito é o mesmo, fui lá na praça correr. A rotina, ela ajuda a gente a fazer o que precisa ser feito de uma forma muito mais automática, muito mais fluida, muito mais leve. E a gente está falando essa semana de construir um trabalho inteligente. Um trabalho inteligente passa por construir rotinas. Por exemplo, um outro hábito angular que eu tenho é almoçar com a minha família. Para 1 hora da tarde, eu paro, desconecto totalmente do meu trabalho, estou ali 100% presente. É uma das vantagens que trabalhar em casa me dá. É todo dia que eu consigo fazer, tem dia que mudar. Tem dia que tem alguma reunião que marcaram que vai até, ou começa nesse horário ou que vai até esse horário. E às vezes eu preciso falhar. Às vezes eu tenho trabalho de campo, eu vou fazer visita à consultora, vou participar de uma reunião com líderes de negócio, com gerente de negócio, vou participar de uma reunião com meus pares, com meu chefe, ou eu estou viajando. Isso não acontece. Eu preciso reorganizar meu dia. Se eu já sei que não vai acontecer antes, eu até consigo reorganizar. Mas a rotina, ela foi mexida. E quando a rotina ela foi mexida, este dia não vai ser tão eficiente quanto os demais. Quando eu tenho uma rotina bem estabelecida, as coisas funcionam perfeitamente. E é muito mais leve. Aqui eu acordo por volta de 5h30, 5h40, vou para os meus 90 minutos meus, que eu vou fazer minha atividade física, vou ler, vou escrever, pá, começo meu dia produtivo lá por volta de 7h30, 8 horas da manhã. Paro uma hora para almoçar, volto às 2 da tarde e vou ali na minha toada até às 6. E às vezes às 6 eu ainda dou um pulinho na academia fazer o segundo treino do dia. Ou às vezes só vou ali tomar um banho para poder criar um ritual de fechamento do dia, né? E muitas, um ritual, por exemplo, para muitas pessoas que trabalham em casa, é tomar um banho e se vestir para ir trabalhar. É um ritual para mostrar, sair do modo casa para entrar no modo trabalho. Terminou o dia, tira a roupa do trabalho, toma um banho, volta para o modo casa. Cada um vai construir os seus rituais e construir a sua rotina com base nos rituais. Isso vai dar a base para você também ter leveza, se você parar para pensar cada coisa que você for fazer, realmente vai ser muito desgastante. Então, quais são os hábitos bons que você vai colocar na sua rotina, né? Quais são os rituais que vão garantir que esses hábitos bons aconteçam com consistência, com constância, né? Lanila, tudo é uma construção diária de pequenos hábitos, muitas vezes deixamos para começar depois. Existe uma frase que sempre falo, que nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Muito bom. De vez em quando eu falo, nunca deixe para amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. A frase de um procrastinador, né? Mas eu sempre, óbvio que eu falo isso brincando. E quando você toma decisões, eu acho que o que você traz aqui de muito importante, é muito importante. Você tomou a decisão, você sabe o que precisa ser feito, começa hoje. Começa com um pequeno passo. E vá aumentando esses passos aos poucos. As grandes conquistas, elas não são feitas através de grandes revoluções, mas de pequenas e consistentes evoluções. Né? O César, em certo ponto, a rotina é libertadora. Ela livra seu cérebro para pensar em outras coisas, ao invés de ficar decidindo coisas o tempo todo. Perfeito, César. É exatamente isso aqui que eu venho trazendo. Porque se você coloca aquilo que precisa ser feito, se transforma numa rotina, você tem leveza e tempo para, inclusive, melhorar a sua rotina. Né? Então, o que acaba com o casamento não é a rotina, é você tornar a rotina chata. Então, se todos os dias vocês jantam junto, um casal janta junto, não precisa ser todo dia igual, não precisa ser todo dia o mesmo prato, não precisa ser todo dia a mesma conversa. Cada dia você trouxe um elemento novo para essa conversa. O nosso almoço aqui em casa, ele é divertidíssimo. E temos altos papos extremamente filosóficos ali na mesa. Então, nunca cai na rotina. Por exemplo, todos os dias a gente almoça junto. Cada dia um é responsável pelo almoço. Segunda-feira sou eu que faço o almoço aqui em casa. Nós somos 4 adultos. De segunda a quinta, todo dia tem um responsável. Hoje é quarta-feira, hoje é o dia do Lucas. O Lucas tem 20 anos, ele faz o almoço quarta-feira. A gente já sabe que é ele. Ele sai, compra o que tem, que vai fazer, ele decide o cardápio. E a gente chega ali, cada um entrega o que tem que fazer de interessante, reflexões, ideias. Temos altos papos. E então, não fica chato. Sexta-feira, de quem que é? Ou alguém se prontifica, tô a fim de fazer uma coisa diferente, ou a gente sai para almoçar fora. Sexta-feira, às vezes, a gente se permite ir almoçar fora. Então, assim, não é porque todo dia eu paro no mesmo horário que eu vou comer a mesma coisa e falar as mesmas coisas. Não, não precisa ser chato. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que hoje eu não preciso me preocupar com o almoço. Na segunda-feira, eu tenho que parar um pouquinho antes. Pô, mas toda segunda você consegue fazer isso? Não, às vezes eu tô numa reunião, às vezes eu tô fora. Aí eu troco com alguém. Lucas, troca comigo, faz na segunda que eu faço na quarta. A gente muda, às vezes, a escala aqui de acordo com a disponibilidade de cada um, né? Então, dá para tornar a rotina divertida e as coisas funcionam numa boa, tá? Então, aqui em casa, tudo é dividido. Não tem essa coisa de, isso aqui é a dona Débora, que é a dona de casa, que vai fazer. Não, aqui não existe isso, não. Eu morei sozinho 10 anos, não tinha por que eu terceirizar as minhas roupas para ela lavar. Não, minhas roupas quem cuida sou eu. Aqui cada um cuida das suas roupas, cada um tem um dia da semana para cuidar do almoço, a limpeza geral da casa, tem a Cida que vem aqui uma vez por semana para nos ajudar, e a gente está construindo uma rotina que é leve para todo mundo. E a casa está sempre arrumadinha, sempre limpinha, sempre cheirosa, sempre bem cuidada. Né? A Rosana, eu aprendi a ter constância de hábitos e agenda na dor, mas sou extremamente grato. Cida, toda mudança, ela vai gerar um incômodo e vai gerar uma dor. E aí, o que a gente viu ontem de curva de aprendizado. Se a gente consegue vencer essa primeira etapa da dor e da dificuldade, a gente consegue realmente colher todos os benefícios. Vencer a curva de aprendizado é isso. Enfrentar esse hábito que a mudança traz. O nosso corpo vai falar, não faz, não faz, nosso cérebro fala, não vale a pena, é arriscado. E tudo que é novo, o nosso subconsciente ele vai rejeitar. A gente precisa vencer até isso se tornar natural. Tá? Eu falei muito ontem, volto a falar hoje. A rotina matinal é o que vai ditar o seu dia. Eu acredito que acordar antes dos incômodos, antes das interrupções, faz muita diferença. Mas isso não é regra, tá? Até existem muitos estudos de neurociência mostrando que o nosso corpo ele é todo programado para poder dormir à noite e estar ativo durante o dia. A gente acorda com a luz do sol. Então, um hábito importante é você acordar e se expor à luz do sol. Tá? Então, aqui minha sala agora está fechada, mas antes da aula aqui, a janela estava abertona. Eu olhei para o sol. Então, esse olhar para o sol logo cedo, ter contato com o dia e se preparar para o dia faz muita diferença. Então, até existem estudos de neurociência que mostram que quanto antes você dormir mais cedo, dormir mais cedo e acordar cedo vai ser melhor para você, porém eu sei que isso não é a realidade de muita gente por causa de uma rotina de trabalho, ou muita gente se habituou a fazer diferente, a dormir bem mais tarde e acordar bem mais tarde. Então, cada um tem que construir o que é melhor para si, tá? Agora, você pode ir desafiando a melhorar. Eu já fui bem mais da noite do que do dia. Hoje eu sou muito mais do dia do que da noite. Vai dando 10 horas, 9 e meia, 10 horas da noite, eu já estou pingando de sono. Eu já não estou raciocinando bem. Então, eu construí uma rotina com base nisso. Eu fui antecipando a minha hora de dormir e antecipando a minha hora de acordar. Eu sempre acordei cedo. Na verdade, durante muito tempo eu dormi muito pouco. E eu melhorei a qualidade e a quantidade do meu sono. Isso muda a vida, tá? Ajustar sono. Ajustar hidratação muda a vida de todo mundo. Então, se tiver uma coisa para você começar, e agora, melhora a quantidade e a qualidade do seu sono e se hidrata durante o dia. Tenho certeza que isso já vai mudar a sua vida bastante, tá? A Manu aqui. Meu marido precisa estar aqui ouvindo. Manda aula para ele, Manu. A Rosana, sim, amo ver a luz divina. A luz do dia, a luz divina, ela vai fazer muita diferença. Inclusive, ela ativa muitos hormônios no nosso corpo, tem muita explicação científica até para isso, tá? E do elefante, eu tinha que tirar os hábitos do caminho. Vamos facilitar os hábitos. Coloca qualquer coisa. Você quer construir um hábito novo? Quer construir o hábito de se adaptar melhor? Deixa uma garrafinha a 30 segundos de você. Quer parar de fumar? Coloca o seu cigarro a 10 minutos de distância. Dificulta a vida. Você quer tirar o hábito de comer um pãozinho de manhã? Não tenha pãozinho em casa. Então, como que a gente faz? Constrói novos hábitos, eliminando hábitos antigos. Então, facilita o hábito bom e dificulta o hábito ruim. Então, toda vez que um hábito tiver a 30 segundos de distância de você, você vai conseguir trabalhar isso. Tem um aplicativo do celular aqui que chama Looping, mas acho que se você jogar só hábitos ali, você consegue falar assim, escolhe uns 5 hábitos para você gerenciar todo dia, tá? E aí você vai acompanhando. Ele fala que assim, estudos falam que um novo hábito demora 21 dias para poder se consolidar, alguns dizem que é 90 dias. Eu acredito que se você colocar foco, esse tempo vai diminuir e que não existe um tempo padrão, tá? E que tem a crença que ele vai se tornar natural de uma forma mais tranquila. E aí, o grande ponto é você jogar o jogo do progresso. Começar tão pequeno que você sinta vergonha de falhar. Falar assim, eu vou começar fazendo 5 minutos de caminhada. Só de você levantar, colocar a roupa, sair da volta no quarteirão já está valendo. Vai ter vergonha de falar assim, putz, hoje deu preguiça de fazer 5 minutos de caminhada. 5 minutos, completou uma semana? Passa para 6. Passa para 10. Aumentando um pouquinho, né? E aí se desafia um pouquinho cada dia. Um dia passa de 5, passa para 6. Do outro dia passa para 7. para outro, e assim vai. Celebre as pequenas vitórias. Conseguiu fazer caminhar 3 dias seguidos, comemora, posta no Instagram, não comemora comendo um bolo de chocolate, né? Mas celebra. Por exemplo, eu sempre conto que tinha uma amiga minha que ela fazia assim, ela queria, ela gostava muito de chocolate, e ela queria construir o hábito de leitura. Ela colocava um guiz a cada 3 páginas do livro. De certa forma, ali vai alimentar e as conquistas. Leu o comentário aqui do César. Sua camiseta tem tudo a ver com isso. Seja um profissional em se desafiar. Seja rebelde com hábitos ruins e profissional em lidar com as evoluções. É isso. Eu gosto muito de pensar nessa rebeldia. Quem não viu a camiseta aqui, um macaco bravo aqui. E eu gosto sempre assim, da gente desafiar. Ser rebelde, muitas vezes a gente acha que é aquele pessoal que vai lá, faz aquela confusão. Não, é desafiar as nossas próprias verdades. Por que eu faço o que eu faço? Muitas vezes a gente só faz. Por que eu estou seguindo essa regra? Questionar as regras estúpidas. E muita gente... Por que eu faço o que eu faço? Porque algum dia alguém falou que isso era bom. Por que é bom? Por que não pode? Regras estúpidas têm que ser questionadas e têm que ser eliminadas. E muitas delas a gente cresceu ouvindo, a gente não questiona porque sempre foi feito assim. Meu pai fazia assim, meu avô fazia assim. Meu professor falava que isso era o certo. Então eu nem penso, eu só faço. Então isso de ser um rebelde profissional... Está muito ligado a isso, sabe? E boa observação a sua, César. Quando a gente começa a questionar as verdades, questionar o que está dado, questionar o que sempre foi assim, questionar o que é só porque é, a gente tem o poder de escolha. E aí eu tenho a liberdade de ser quem eu sou. Só que eu preciso de coragem. E aí os outros vão olhar para a gente, eu morri de inveja, porque eu tive coragem de questionar e estar vivendo o que para mim é importante. Que é diferente do que para você é importante, né? A Rosana, eu durmo no máximo às 21 horas. Meus filhos são pequenos, dormem às 20 por aqui. Acordamos cedo desde sempre. Hábito da minha vida quando morei na roça. É um hábito que antigamente as pessoas iam dormir quando dava sol. Aí ia acordar, quando a luz do sol voltava. Então é o biologicamente natural da gente, né? Então quando a gente consegue ir ajustando, melhor. Hoje em dia a vida é muito diferente. Mas aí, cada um vai se ajustando. E eu acho esse hábito muito saudável, seu Rosana. Rosana ainda, ó. Chocolate só tenho em casa quando vamos comer. Aprendi sobre os 30 segundos de milho que necessito quando morei em Londres, com uma família britânica. Os europeus, eles já dominam isso há bastante tempo. Eles precisavam ser eficientes, porque eles precisaram reconstruir depois de guerras. Eles passaram por privações. Eles têm muito mais histórias de dificuldade do que a gente teve na nossa história, né? Então, eles buscam eficiência muito mais do que a gente. A Vânia, Natura tem uma garrafinha mágica de água. É bom pegar o hábito de hidratar. Sim, verdade. Eu troquei a minha garrafinha do Crê pra ver que era pequenininha por essa de 2 litros, que eu sei que eu tenho que tomar uma e meia dessa por dia. Então, às vezes a outra esvaziava e eu não conseguia encher. Então, ela não vai se ajustando aí. E dentro dessa garrafinha da Natura, é ótimo. A Vânia aqui, aula maravilhosa. Obrigado, Vânia. Mas vamos lá. Ontem eu falei da regrinha de 2 minutos. Vocês lembram? Não sei se você lembra aqui que eu falei assim, olha, tudo que você precisa fazer que demora menos de 2 minutos, não coloca na sua lista de tarefa. Faz agora, que vai dar mais trabalho você colocar na lista, depois organizar a lista, depois retomar aquilo, vai tomar muito mais que 2 minutos. Algo que você precisa fazer, se não precisa fazer, não precisa fazer, elimina, próximo, next. Se precisa fazer, faz agora. Regra dos 2 minutos que nós aprendemos ontem. E existe uma outra regra dos 2 minutos, que é a regra dos 2 minutos para construção de hábitos. Naquele livro Hábitos Atômicos, ele traz para a gente que assim, tudo que a gente se propõe a fazer consistentemente, todos os dias, se eu pelo menos dedicar 2 minutos àquilo, eu posso ir lá no meu aplicativo de hábitos e falar, check. Se eu conseguir caminhar 2 minutos, o meu hábito de caminhar, check. Se eu conseguir ler por 2 minutos, o meu hábito de leitura, check. Porque assim, se eu coloquei um tênis, saí de casa, fui para a rua e andei 2 minutos, eu já estou condicionando o meu cérebro a construir essa trilha do hábito lá dentro, tá? Então eu vou construindo os engramas necessários para que esse hábito ele se solidifique. E vamos combinar que se você se propõe a descer para caminhar 2 minutos, olha que você está lá embaixo, assim, vou fazer 5, vou fazer 10, mas é no mínimo 2. Fala assim, hoje não vai dar para ler, eu estou muito apertado. 2 minutos dá. 2 minutos vai dar. Você vai abrir o livro, vai ler. Qual o hábito que eu quero construir? É beber água a cada 1 hora? Para 2 minutos para me hidratar. 2 minutos. Qualquer hábito que você construir, começa com 2 minutos. para poder cumprir aquela sua tarefa do dia. Vai lá e dá, bota num papel na sua frente, assim, todos os dias, e todo dia você tem que ir lá e dar para mostrar. Você vai ganhar, inclusive, dopamina na hora que você vai lá e faz o cheque, né? 2 minutos. Vai caminhar 2 minutos. Vai se hidratar, para 2 minutos para se hidratar. 2 minutos de leitura. Você vai ver a diferença. Você vai tomar um banho gelado por 2 minutos. Você não vai morrer com um banho gelado de 2 minutos no início do dia. Se expõe a esse desconforto. Isso vai mudar o seu cérebro. E toda vez que a gente aprende uma coisa nova, que a gente se expõe a um desconforto, a gente está mudando. Tem um conceito da neurociência que é o de neuroplasticidade. Nosso cérebro é igual um copo plástico, tá? Da massa, ele vai ficar diferente do que ele era. Qualquer experiência que você passa, qualquer novo aprendizado, qualquer novo conhecimento, qualquer desconforto, ele vai mudar o seu cérebro para sempre. Então, vale muito a pena você se expor a essa regra de 2 minutos, que são o tal dos os micro-hábitos. Eu tenho cada pequeno micro-hábito que eu for implementando na minha vida, vai mudando a minha vida. E o acúmulo desses pequenos passos, consistente, é o que vai trazer as grandes evoluções. É que, de repente, do nada, você se tornou uma pessoa muito diferente. De repente, a pessoa fala, nossa, você mudou, hein? Só que ela não percebeu esse processo de pequenas mudanças todos os dias. Então, não são grandes mudanças, são pequenas mudanças. É 2 minutos que a gente abre todo mundo. Então, ser pequeno e consistente. É todo dia um pouquinho, até se tornar algo natural. Tá? E aí, você tem a possibilidade desses novos hábitos. Como que as pessoas enxergam? Você vai cuidar da sua marca pessoal. Aqui nesse treinamento, aqui nesse curso de uma semana, na Semana do Trabalho Inteligente, não dá para eu mergulhar muito no trabalho de personal branding. Lá no Realiza, a gente tem um módulo de personal branding. No Strong People também é um tema que é bem profissional, tanto para si quanto para a equipe trabalhar na marca, a marca pessoal. Mas a sua marca pessoal, ela sempre... A forma que você é percebido pelos outros é aquilo que você entrega para os outros todos os dias. Então, como que você se mostra? Você se mostra da forma que está alicerçado nos seus hábitos. Sua imagem é reflexo da sua identidade. Você é aquilo que você faz consistentemente. E aí, uma coisa bem importante para a construção de hábitos, por exemplo, é evitar andar com quem vive reclamando. A gente repete o que as pessoas que estão no nosso lado, as pessoas que estão no nosso lado fazem. Se você anda com gente que vive reclamando, você vai ser uma pessoa que vive reclamando. Se você anda com uma pessoa que já conquistou aquilo que você está buscando, você vai se tornar aquela pessoa que conquista aquilo. Você começa a repetir, inclusive, o vocabulário das pessoas que você anda. Você repete o hábito das pessoas que você anda. Né? Aquela história, aquela frase famosa do Jim Rohn, é a coisa mais certa que existe. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Pode observar. Até seu peso é a média das 5 pessoas que você mais convive. Seu saldo bancário é a média das 5 pessoas que você mais convive. Será que você não precisa conviver com pessoas que já alcançaram mais, que fazem melhor, que fazem diferente? A gente estava falando ontem que muitas vezes nessa caminhada, algumas pessoas naturalmente vão ficando para trás porque não estão dispostas a evoluir junto. Outras você vai precisar abandonar para poder deliberadamente conquistar hábitos melhores. Agora que você começar a fazer diferente, tem gente que vai criticar. Ai, sucesso incomoda. Quando você começa a evoluir, você esfrega na cara de quem não está evoluindo a incompetência dela. Imagina uma pessoa que cresceu com você, está ali do seu lado todos os dias, de repente você começa a fazer coisas melhores, ter hábitos melhores, começa a conquistar coisas. Você está esfregando na cara dele que ele não está fazendo. Poderia, mas escolheu não fazer. E a hora que você escolher fazer, algumas dessas pessoas vão ficar para trás. Elas não vão... Você não precisa abandonar as pessoas que você ama. Elas só não vão ser mais tão frequentes e presentes na sua vida. Né? Nessa caminhada de construção de hábitos, não se esqueça nunca de cuidar da sua saúde mental. Muitas vezes a gente se propõe a esses desconfortos e vai com sede ao pote, porque quando a gente começa a perceber que isso funciona, que a vida muda, a gente começa a querer acelerar e fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo, eu estou tentando fazer uma dieta nova, mudar minha alimentação, instalar atividade física, tentando... construir uma nova relação com a minha esposa, então eu vou parar e ter conversas mais profundas. Eu quero reconstruir, estar próximo dos meus filhos. Eu vou construir um monte de coisas novas que não fazia parte aqui do meu hábito. Né? Aqui no trabalho, eu vou chegar já fazer tal coisa. São várias coisas que exigem muito da minha cabeça, exigem muito da minha emoção, e aí eu me sobrecarrego sem nem perceber. Geralmente, As pessoas que entram em burnout são as pessoas que estão mais engajadas em fazer coisa, que não se percebem entrando nesse nível de exaustão. Por isso que eu falo, são pequenas vitórias todos os dias. Você tentar fazer muita coisa ao mesmo tempo, você vai se sobrecarregar e aí pode gerar um burnout, tá? Muitas vezes o corpo aguenta, a mente não. E a mente, ela não dá sinais igual ao corpo dá. Se você foi na academia e exagerou hoje, amanhã você vai estar todo dolorido. A mente não. Às vezes, de repente, ela trava, né? Então, cuidar da saúde mental, ela é imprescindível quando você começa esse trabalho de mudança de hábitos. E às vezes, assim, para quem pode fazer uma terapia, vai ajudar muito. Para quem consegue parar todos os dias para fazer uma meditação, fazer uma reflexão, escrever o diário de bordo que nós falamos ontem, vai ajudar muito, porque eu vou refletir sobre as minhas acontecendo. É uma forma de autoterapia, óbvio que não tem o mesmo resultado de você sentar com um profissional, mas já ajuda muito. Ó, a Vivi Queiroz, infelizmente, incomoda e muito, o que é uma pena. É verdade, Vivi. Pessoas incomodam, novos hábitos incomodam, mas faz parte. Senão, todo mundo fazia o óbvio. Muitas vezes a gente não faz o óbvio, que a gente sabe o que tem que fazer, porque a gente não construiu esse hábito. Então, o grande recado é não descuide do que importa. E o que é que importa? Aquilo que você está buscando, as pessoas que estão em volta de você, a sua saúde física e mental, então as suas relações. Coloque o que importa no lugar que merece, no foco. E o que não importa, elimina. Para ser leve, a gente tem que eliminar o que não importa, né? E aí, para tudo isso, é imprescindível que você tenha protagonismo. Também já falei na aula de ontem ou de anteontem. Se você não for protagonista da sua história, você vai ser coadjuvante da história de outra pessoa. E ela pode escolher um péssimo papel para você. Então não espere que ninguém faça por você. Não espere. Ah, o dia que tal pessoa fizer tal coisa, eu vou começar a fazer dieta. O dia que a minha esposa terminar a pós-graduação dela, eu vou começar a estudar tal coisa. Não, é hoje. Eu diria Geraldo André, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Agora, decidiu? É relevante? É o que importa? Começa hoje. Hoje. Eu não tô trazendo nada mirabolante aqui para você. É para começar hoje. Fazer a diferença hoje. Aquilo que eu comentei anteontem, quando a gente começou a semana do trabalho inteligente. Coloque em prática todos os desafios que eu trago aqui todo dia. Duvido que semana que vem já não tem gente tirando para você. Você tá diferente. Você tá fazendo umas coisas diferentes. As pessoas percebem. Tá? E para fechar a aula de hoje, queria agradecer a todo mundo. Pedir mais uma vez desculpas por ter extrapolado meu horário aqui. Acho que eu me empolguei tanto com os nossos papos aqui no chat, quanto essa participação de vocês aqui, essa comunidade aqui, eu me sinto muito à vontade. Por mim, eu faria isso aqui todos os dias da minha vida. Fico bem feliz de estar aqui, eu me empolgo. Então, era para ter terminado uns 20 minutos atrás, mas termino aqui com Ítalo Marcilli, com um mantra. Segue esse mantra para ver se a vida não melhora. Trabalhe, sirva, seja forte e não encha o saco. Tenha certeza que sua vida melhora, transforma isso num hábito. E repita o mantra: trabalhe, sirva, seja forte, não enche o saco. Amanhã a gente está de volta aqui às 6h47. Hoje, ao longo do dia, mando aqui para você. Obrigado pela presença, obrigado pela participação. Beijo para você e até amanhã. Tchau, tchau. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like